Boa noite, povo de Deus. Que a paz esteja convosco. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. O Senhor tem uma palavra importante para nós esta noite. Não que as outras não sejam. É que a cada dia o Senhor tem uma porção nova para nós. A cada dia o Senhor tem uma porção que é uma estratégia, uma direção para aquele dia, para aquele momento. E você está aqui hoje para receber essa direção. Evangelho de João, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém? O título na minha Bíblia é A Cura Junto ao Tanque de Betesda. Versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em sua volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante, pegue sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar.
Aleluia.
Curve sua cabeça. Senhor, nós entramos na sua presença nesta noite para ouvir a tua palavra. A tua palavra que sara, a tua palavra que cura, a tua palavra que limpa, a tua palavra que santifica. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, abrir o nosso entendimento nesta noite, para que nós venhamos conhecer qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, eu me coloco aqui como um canal para trazer, ó Pai, a tua mensagem santa e bendita a este povo. Pai, que o Senhor possa falar com a tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A palavra diz que Jesus estava voltando de Jerusalém. E Jesus estava num lugar que é chamado de Betesda, ou Betsaida também era chamado, né? Em aramaico, Betesda. E aquela região havia um tanque de águas, cujas águas se movimentavam em um determinado tempo. O Senhor tem algum mistério com águas, né? Porque algum tempo o Senhor está tratando na nossa vida, falando sobre as águas, né? Sobre entrar nas águas, sobre o mover das águas. E a palavra diz que aquele lugar era um lugar onde se encontravam muitos paralíticos, muitos doentes, cegos, enfermos, porque de tempos em tempos, quando o anjo do Senhor movia aquelas águas, o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença.
Aleluia.
Desde uma encravada até câncer.
Glória a Deus.
Qualquer doença.
Glória a Deus.
Desde frieira até uma crise de enxaqueca. E ali ficavam aqueles enfermos. Porque nós aprendemos aqui, irmãos, que Em Betesda era um lugar que acontecia milagre. E o lugar onde aqueles que necessitam de uma cura, de uma libertação, de ver um milagre, de um sinal, da presença de Deus, o lugar onde essas pessoas devem estar é próximas ao milagre.
Aleluia.
Não adianta nós necessitarmos de um milagre, nós precisamos de um milagre, mas trocar o Senhor pelo cinema, pelo teatro, pela danceteria, né? Pelo passeio ao parque, no bosque, no shopping. O lugar é onde tem que estar aqueles que precisam de um milagre, aqueles que precisam de uma cura, aqueles que precisam de uma libertação, aqueles que precisam de um toque, é no lugar do milagre. E ali aqueles homens enfermos, que poderiam estar em qualquer lugar, estavam ali, no lugar do milagre, no lugar de Betesda, no lugar onde o anjo do Senhor movia as águas e fazia o milagre. Glória a Deus.
Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E ali havia um homem que há 38 anos era paralítico. A palavra não está dizendo que ele nasceu paralítico, mas também não está dizendo que ele não nasceu paralítico. A palavra diz que ele estava paralítico há 38 anos. Eu não sei se ele estava ali à beira daquele tanque desde o primeiro dia que ele ficou paralítico, ou de repente faziam apenas 10 anos que ele estava ali na beira do tanque, esperando um milagre. Ou às vezes ele estava ali há 5 anos esperando um milagre. Ou às vezes ele estava ali há 38 anos na beira do tanque esperando um milagre. Mas cada vez que o anjo movia aquelas águas, alguém passava na frente dele e pegava o milagre primeiro do que ele. Eu imagino que a competição era acirrada, irmãos. Todos que estavam ali precisavam de uma cura. Todos que estavam ali precisavam de uma transformação.
Aleluia.
Todos que estavam ali precisavam viver uma história de uma vida transformada.
Amém. Aleluia.
É legítimo todo mundo querer ser o primeiro. E o coitado, como ele não podia andar, ele estava em desvantagem, porque ele dependia que alguém pegasse ele e colocasse dentro do tanque na hora que as águas se movimentassem. Mas quem ia fazer isso, irmãos? Se eu também estou ali precisando de um milagre, né? Se o irmão também está ali precisando de um milagre, né? Quem que ia, né? Não, eu vou passar minha vez para ele e eu espero mais um ano até as águas se movimentarem de novo. Quantas vezes, irmãos, a gente está esperando, nós estamos esperando um milagre e nós vemos pessoas serem abençoadas, pessoas passarem à nossa frente e nós achamos que não está acontecendo nada, porque, meu Deus, eu estou aqui há 10 anos orando e não vejo resposta, mas a irmã está aqui orando há uma semana e já teve uma resposta. Meu Deus, por que isso? E nós queremos entender o porquê. Né? Quantas vezes estamos esperando uma promoção no trabalho e aí nós trabalhamos feito loucos, fazemos hora extra, né? Damos o sangue lá, tal, tal, aí vem outro que não faz nada, passa na frente e é promovido a gerente. Quantas vezes estamos esperando e vemos pessoas passarem à nossa frente diante daquilo que nós estamos buscando? A nossa vida de professor é muito assim, né? Né? Como que funciona, irmão, as escolas? Para você entender. Cada dia que você trabalha, você no estado, você ganha um ponto. O sistema do estado é um sistema de pontuação. E aí, no ano seguinte, quando você vai escolher as turmas, o professor que tem mais pontos escolhe primeiro. Aí estou chegando eu, né? Pobrezinho lá com 300 pontos, aí tem um professor lá que tem 20 mil pontos, e se não sobrar aula naquela escola, porque o outro que passou na sua frente pegou tudo, aí você tem que ir na diretoria de ensino, escolher outra escola, sabe-se lá Deus aonde, e às vezes você olha e se revolta contra todo o sistema, né? Quando você estiver orando, irmãos, eu tenho um pedido aqui de coração para fazer para você. Ore pelos professores da rede pública de São Paulo. Nós estamos enfrentando aí uma série de mudanças que você já está vendo pela televisão. E nós não sabemos, não temos a menor ideia como vai ficar nossa vida nessas mudanças. A estimativa, ali uma conta básica, é que o ano que vem 20 mil professores temporários vão ficar desempregados. E no meio de tudo isso, nós temos o medo, temos a tensão, temos a expectativa, temos a esperança, assim como aqueles homens que estavam ali na beira do tanque de Betesda, esperando o milagre chegar. E as águas se movimentavam, meu Deus, é agora. Não, já entrou outro na frente. Eu imagino que não dava nem tempo de respirar, porque já ficava todo mundo na expectativa, né? A água movimentou, puf, já pulava. Mas o Senhor está te dizendo nesta noite: acalma o teu coração.
Amém.
Acalma o teu coração, porque o teu tempo vai chegar. Você não foi esquecido.
Glória a Deus.
Ninguém passou na sua frente.
Amém.
Ninguém tomou a tua bênção. Ninguém tomou o teu lugar. Aquilo que está preparado para você é seu. E vai chegar nas tuas mãos no tempo certo. No tempo de Deus. No tempo do milagre. A cura daquele homem já estava assinada, já estava decretada, já estava registrada nos cartórios celestiais.
Aleluia, glória a Deus.
Já estava determinado que um dia aquele homem ia ter um encontro com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquela paralisia ia cair por terra.
Amém. Aleluia.
Ninguém passou na frente dele. Ninguém. Deus não esqueceu dele. Ninguém passou à frente dele. Simplesmente aquilo que o Senhor tem para nós só vai chegar no tempo determinado por Deus.
Amém, aleluia, glória a Deus.
E aquele homem estava lá há 38 anos, esperando, sofrendo de uma paralisia. Aonde? No lugar do milagre. E aí o Senhor traz uma revelação muito séria. Há muito tempo Deus tinha me dado essa palavra, eu registrei ela, mas não publiquei, guardei. E a semana passada nós vivemos aqui esse mover maravilhoso, que foi a campanha das águas que saram.
Aleluia.
Eu estava dando aula e Deus mudou, estava com os meus alunos de teologia e Deus mudou todo o propósito da aula e me lembrou dessa palavra. E aquele homem, irmãos, que a Bíblia não fala quem ele era, da onde ele veio ou por que ele estava sofrendo de uma paralisia, ele estava no lugar do milagre, paralítico há 38 anos. E aí o Senhor aqui nos atenta sobre quantas pessoas estão dentro das igrejas sofrendo de uma paralisia. Quantas pessoas estão dentro da igreja se arrastando? Quantas pessoas estão dentro da igreja dependendo de um milagre, dependendo de um favor, dependendo de uma ajuda, dependendo de um estender de mãos? Quantas pessoas estão dentro das igrejas e não conseguem se levantar? Quando eu digo se arrastando, irmãos, não é se arrastando fisicamente. Quando eu digo se arrastando, é se arrastando espiritualmente. Pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que deixaram de acreditar, pessoas que estão buscando por um determinado tempo, mas que não vê as coisas acontecerem, e perderam a sua fé, e hoje estão se arrastando, e hoje estão ali prostradas, e hoje não tem forças para se levantar. O Senhor me mostrava, irmãos, isso é sério, quando o Senhor deu essa palavra, muitas pessoas hoje, dentro das igrejas espalhadas, né, na situação daquele homem, sofrendo de uma paralisia, pessoas que não têm mais força para buscar, pessoas que não têm mais forças para clamar, pessoas que não têm mais forças para acreditar no milagre, pessoas que estão ali prostradas, que não conseguem se mover. Sabe, irmãos, porque às vezes é assim que nós nos sentimos no nosso dia a dia. Às vezes são tantos problemas, tantas aflições, aquele peso vem em cima da gente e parece que a gente vai abaixando. E a gente vai abaixando. E o inimigo vai fazendo mais pressão. E aquele peso vem descendo sobre nós. Até que quando nós não nos damos por conta, nós já estamos prostrados. Nós já estamos caídos. E a tendência que eu tenho observado hoje na igreja de Cristo, quando eu digo igreja, irmão, não estou falando nós aqui, mas na igreja, no geral. E o que eu tenho observado pelas igrejas que eu tenho passado para pregar, pelos lugares que eu tenho andado, eu tenho observado hoje que muitas pessoas, quando passam pelas tribulações, se afastam do Senhor. E aí começam a deixar de buscar, começam a deixar de orar, começam a deixar de vir à igreja, e aí começam a se arrastar. E aí quando vem, já estão caídas, já estão prostradas, já estão pressionadas, já não tem mais forças para caminhar, estão ali paradas. De repente o sonho está ali na frente, o projeto está ali na frente, a visão que Deus deu está ali pertinho, mas não tem forças para chegar até lá, não tem forças para levantar, marchar, caminhar, ir em direção à promessa. O povo de Israel, se a gente for olhar, irmãos, a distância do Egito até Canaã são 3 dias de viagem. No entanto, aquele povo ficou ali 40 anos andando em círculo no deserto. Sabe como que se chama isso, meu irmão? Paralisia. Muitos hoje estão vivendo paralisia espiritual. Muitos hoje não conseguem, não encontram, não porque não querem, mas porque não conseguem. Não conseguem encontrar forças para se levantar do chão, pisar na cabeça de Satanás e dizer: tira a mão, porque a promessa é minha.
Aleluia, glória a Deus.
Muitas pessoas hoje estão pressionadas, aceitando tudo aquilo que é imposto. Há algumas semanas eu estive no médico, e o médico me receitou um determinado medicamento. E ele falou assim: se você não tomar esse remédio, você não vai conseguir dormir. Você vai precisar desse remédio para você dormir. Nos primeiros dias eu acreditei e comecei a me prostrar. Mas depois eu falei assim: peraí. Eu falei: não, Senhor, eu vou me levantar. Eu não aceito. Eu não me conformo com essa situação. Essa enfermidade não é minha, não me pertence. Eu reivindico agora, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, a minha cura, a minha libertação. E eu já estou uma semana dormindo sem tomar o remédio. Eu já estou uma semana trabalhando sem tomar o remédio. Nós não podemos, irmãos, aceitar a pressão que Satanás exerce sobre a nossa vida. Nós temos que reunir as poucas forças e nos levantarmos do chão.
Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Porque quando o Senhor Jesus chegou até aquele homem, a primeira palavra que Jesus falou: levanta-te. Ninguém recebe o milagre no chão. Ninguém recebe o milagre prostrado. Ninguém recebe o milagre caído. Nós precisamos nos levantar. O Senhor faz o milagre, o Senhor opera o milagre, mas a atitude de nos levantarmos é nossa.
Glória a Deus.
Aqui você não vê Jesus pegando ele pela mão e falando: ai, filhinho, vem cá. Isso, fica de pezinho. Agora eu vou mandar, segura. Não. Jesus falou para ele: levanta, pega a sua cama e anda. Esperando. Aí chegou Jesus. Você quer ficar curado? Aí o que ele falou? Senhor, toda vez que eu tento entrar no tanque, algum esperto vai lá e passa na minha frente. Foi isso que Jesus perguntou para ele?
Não.
Jesus perguntou para ele: você quer ser curado?
Glória a Deus, glória a Deus.
Ele não reconheceu de imediato quem estava na frente dele. Ele não tinha noção de que aquele homem que estava na frente dele era o Filho de Deus, era o Rei dos Reis, era o Senhor dos Senhores. Tanto é que depois, quando os fariseus foram perguntar para ele: quem é que te curou? Ele não sabia reconhecer. Quando ele encontrou Jesus na sinagoga, ele apontou: é aquele. Mas ele não tinha ideia de quem estava ali na frente dele, chamando ele.
Glória a Deus, glória a Deus.
E quantas vezes, irmão, Jesus está ali, mas nós não reconhecemos. Jesus está nas nossas dificuldades, está no meio das tempestades, mas nós não conseguimos enxergar. Quando os discípulos estavam dentro do barco, no meio da tempestade, e Jesus começa a caminhar sobre as águas, eles olharam, o que eles fizeram? Ó, oh, Jesus vem vindo lá, glória a Deus, acabou a tempestade. Foi isso? Não, os caras começaram a ficar apavorados, irmãos, é um fantasma. No momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento da dor, nós não conseguimos reconhecer Jesus no nosso barco.
Aleluia, glória a Deus, aleluia.
Os discípulos estavam na caminho de Emaús, se lamentando, chorando, angustiados, sofrendo. Ai, Jesus. Você vê o que aconteceu com Jesus e conversando, e Jesus ali conversando com eles, né? E eles lá se lamentando: ó vida, ó céu, ó azar. Não conseguiram reconhecer quem estava do lado dele. E nós temos essa dificuldade. E o Senhor quer nos chamar a atenção nesta noite: pare e olhe para o seu lado.
Aleluia!
É como aquele poema tão lindo que chama-se Pegadas na Areia. Às vezes a gente olha para trás, você só vê um par de pegadas, não é assim? Fala o poema. Por que você só vê um par de pegadas? Porque Jesus te levou no colo, porque Jesus te sustentou, porque Jesus te tomou nos braços. E é isso que o Senhor está nos ensinando. No momento da dor, no momento da dificuldade, nós temos que olhar para o lado e ver que o Senhor está conosco. Que o Senhor está ali nos sustentando, que o Senhor está ali para resolver o problema, para nos livrar.
Glória a Deus, aleluia.
E Jesus está falando com aquele homem: você quer ser curado?
Glória a Deus, glória a Deus.
Mas eu estou há 38 anos, né, aqui, e estou tentando descer no tanque, mas cada vez que eu vou descer no tanque, alguém entra na minha frente, eu não consigo ser curado. Às vezes a gente tem costume dar uma de João sem braço, né? A gente costuma dar uma de mané. Não é assim? Eu lembro quando eu era pequeno, eu morava com a minha mãe e meus irmãos. Quando a gente aprontava, a mãe chegava para repreender, dar aquela bronca: o que vocês fizeram? A gente falava uma história totalmente diferente. Né? Ó, a chuva, você viu a chuva? Né? Parece os discursos da Dilma, né? A gente quer desvirtuar, mudar toda a história. Presta atenção, querido, porque Jesus está às portas.
Amém.
De repente, a distância que te separa do seu milagre é meio metro, é 30 centímetros. Mas nós deixamos passar porque não reconhecemos. Nós deixamos passar porque não estamos atentos, não vemos. É como a parábola das virgens, né? Esses dias estavam ouvindo na internet a pregação do pastor Genivaldo, da parábola das virgens. E aqui, irmãos, eu tenho que ficar atento para gravar, para fazer as coisas. Então, às vezes eu não consigo prestar atenção aqui na palavra. Mas eu chego em casa, solto o som, ouço tudo de novo e vou anotando. E ali, as virgens lá, cinco delas foram imprudentes. Enquanto estavam distraídas, o noivo chegou, levou. E elas estavam lá, sem lâmpada. Então, irmãos, aqui o Senhor nos ensina que nós devemos ficar atentos a sua presença, ao seu agir, ao seu mover. Porque ali, no meio dos problemas, no meio da luta, no meio do mover, o Senhor quer realizar algo sobrenatural em nossa vida. Eu dizia isso hoje a uma pessoa na escola, que essa semana, desde a semana passada, é uma semana que estão todos muito aflitos, muito angustiados, por causa das mudanças. E aí, para onde nós vamos? O que vai acontecer conosco? E hoje eu falei novamente, estou desde segunda-feira ali pregando para uma pessoa, né? Querida, fique em paz. O Senhor, a tempestade está acontecendo, mas Jesus está aí, ó. O Senhor está aí às portas. O Senhor está na nossa frente. O Senhor vai dar o escape. O Senhor vai estender as mãos. Fique em paz, descansa no Senhor. Vamos viver um dia de cada vez. Deixa na hora que acontecer, aí a gente para pensar, e agora, o que nós vamos fazer? Por enquanto não aconteceu. Talvez não aconteça. Vamos deixar nas mãos do Senhor, vamos aprender a descansar, vamos observar Jesus, irmãos. Né? Como nós cantamos aqui, vamos focar o nosso alvo para Jesus. Porque quando Jesus falou para aquele homem, levanta, pega a sua maca e anda, o que, que ele fez? Continua sentado? Aí acho que por um momento caiu a ficha. Então esse homem que está na minha frente, ele tem poder. Esse homem que está na minha frente tem autoridade. Porque a pessoa para poder dizer isso tem que ter autoridade. Não é qualquer pessoa que pode chegar, ô, levanta daí e anda. É só alguém que tem autoridade, que tem confiança, que tem credibilidade, que tem propriedade naquilo que está dizendo. E aí por um momento caiu a ficha. E aí a palavra diz que o que, que ele fez? Aqui ó, versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. O Senhor está nos chamando, irmãos, para ter um encontro com Ele nesta noite. O Senhor está nos chamando porque hoje Ele quer colocar fim às muitas paralisias que nós vivemos. De repente a sua paralisia não é na área física, é na área emocional. Você passou por tantos problemas, tanta decepção, tanta dor, que você não consegue mais confiar nas pessoas, você não consegue mais ter alegria, você não consegue mais sentir paz. Isso que eu ouvi dessa mulher, dessa professora, essa semana. Eu não consigo sentir paz. Eu não consigo acreditar no governo, não consigo acreditar nas pessoas. Isso é uma paralisia, irmãos. De repente a sua paralisia é na área financeira. Aquele buraco de dívidas que você luta, 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 mas não consegue sair, não consegue se livrar. Parece aquele negócio, você vai no dia, você recebe o pagamento, aí vem descontado o vale. Aí você vai no dia 20, você faz o quê? Outro vale. Aí no outro mês vem faltando o pagamento. Aí você tem que fazer outro vale. Aquele negócio vai e você não consegue sair. De repente, a sua paralisia é na saúde. Aquela doença que você luta, 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 toma remédio, se esforça, vai ao médico, mas nunca consegue sair dela. Como essas doenças aí que dizem que são incuráveis, né? Como a diabetes, como pressão alta, né? Dizem que são incuráveis. Para Deus nada é impossível. Em todas as suas promessas, Lucas 1:37. De repente é no seu relacionamento que está a paralisia. Como eu falava aqui para vocês na última ministração, eu estou lidando com pessoas que estão sofrendo, que estão apanhando, que estão... o namorado sem vergonha, apronta, mas não consegue se levantar, tomar uma atitude, sair dessa vida e buscar algo melhor para si. Nós que trabalhamos com adolescente, a Ana também trabalha, acho que deve presenciar um pouco disso. A gente vê meninas que são bonitas, irmãos. Meninas lindas, bem cuidadas, bem tratadas, que namora com cada traste que dá até medo. Tem uma lá na escola que parece uma Barbie, uma menina linda. Aí vai o namorado, 6h20, buscar ela na porta da escola. Você olha para a cara do sujeito e você fala: misericórdia. Ela lá, toda apaixonada, cheia de amor, de carinho, de palavras bonitas. E o cara grosseiro, manda ela calar a boca, o cara ignorante. E não consegue se levantar e sair, mas não, Deus tem o melhor para mim. Não consegue ficar lá se arrastando. De repente a sua paralisia está na família. Algo que você tem buscado pela sua família, que você quer pela sua família, que você tem ali se dedicado pela sua família e você não vê nada acontecendo, e aquilo vai te minando, vai te entristecendo, e daqui a pouco quando você vê, você já está abatido. Eu não sei qual é a sua paralisia hoje, mas o Senhor Jesus está aqui para colocar fim na sua paralisia. Mas para isso nós precisamos tomar uma posição e nos levantar. Ninguém recebe o milagre prostrado. Ninguém recebe o milagre de cabeça baixa. Ninguém recebe o milagre caído no chão, rolando no chão. Para receber o milagre tem que estar de pé. Para receber o milagre tem que se levantar. Para receber o milagre tem que se dispor a fazer aquilo que o Senhor te manda fazer. Fica de pé nessa noite. Glória a Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aqui está a tua igreja, Senhor. A tua igreja está aqui, ó Pai. Às vezes, Senhor, mancando. Às vezes, de joelho. Às vezes, caído. Às vezes, prostrado. O Senhor mostra que tem pessoas aqui que estão completamente prostradas e que não conseguem mais se levantar. E quando você ouviu essa palavra, você pensou aí com você: meu Deus, essa palavra é para mim. Pessoas que perderam a esperança, que estão caídas, que estão se sentindo frustradas, que estão se sentindo derrotadas. O Senhor manda você vir aqui na frente esta noite, porque Ele quer te curar. O que está acontecendo aqui, irmãos, é algo espiritual. O que está acontecendo aqui não é físico, não é carnal, é espiritual. O Senhor quer tirar de você toda a entrave que te impede de andar, que te impede de caminhar, que te impede de seguir em frente. Quantos hoje até falam: Senhor, mas eu quero seguir em frente, eu quero avançar, mas eu não consigo, eu não consigo seguir a minha vida, eu não consigo avançar para os meus sonhos, para os meus projetos. O Senhor está te convidando a vir aqui nesta noite. O Senhor está te convidando a dar o primeiro passo, a vir aqui buscar a face do Senhor. Eu quero convidar os intercessores dessa igreja a levantar as suas mãos e começar a clamar, a começar a buscar ao Senhor por essas vidas, a buscar pelas pessoas que precisam de um mover de águas nessa noite. Oh, aleluia! O anjo que move as águas está aqui nesta noite. Thank you. buscando por um familiar. E às vezes você olha para o lado e você fala: Senhor, eu tenho orado, mas eu não tenho visto nada acontecer. Amados, vocês me conhecem, eu não sou de fazer isso. Mas o Senhor tem falado muito forte no meu coração desde o começo essa palavra. Duas pessoas estão buscando pelos seus familiares. Um familiar. E tem se entristecido porque muitas vezes não tem visto nada acontecer. O Senhor está te dizendo nesta noite que hoje Ele está quebrando cadeias. E hoje Ele está indo em direção a esse familiar. Que hoje Ele está tocando. Que hoje